Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
E estamos hoje recebendo duas convidadas especiais, ou seja, duas alunas chinesas que estão estritamente ligadas a uma área especial. São Zhong Dian e Tang Xiao.
Em português, elas também têm um nome, elas escolheram, é a Mara e a Renata.
Olá!
Olá, tudo bom?
Olá, Renata, tudo bem?
Olá, tudo, muito obrigada.
A Mara e a Renata foram graduadas em Língua e Cultura Portuguesa e estão fazendo um curso de mestrado de Política Externa Brasileira e Relações Sino-Brasileiras.
Mara e Renata, vocês, a graduação de vocês foi aqui em Pequim? Vocês estudaram português aqui em Pequim?
Sim, eu estudei na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim.
E eu na Universidade de Comunicação da China.
E agora estão juntas em uma nova universidade. Qual é a universidade que vocês estão?
Bom, é a minha universidade, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim.
Você continuou em casa.
E eu sou em Vassoura.
Eu não diria que sou a convidada, não?
E é o curso de mestrado que elas estão fazendo é bastante jovem, porque foi criado em setembro de 2013.
É o primeiro mestrado em relações internacionais desta universidade, não é isso?
Sim, nós somos as primeiras alunas do professor Ye sobre os estudos das relações internacionais.
Quais disciplinas que estão fazendo agora?
Agora na universidade temos três cursos principais, que é do nosso instituto mesmo, que é a política externa brasileira. Isso é o principal, que concentra mais a nossa energia. E temos também a teoria de tradução, que é também um curso básico em fazer no Instituto de Português. E também, qual outro curso? Interpretação também. Mas o mais importante, que nós trabalhamos mais com esse curso, que é o curso de Política Externa Brasileira.
Porque é o foco da própria formação desse mestrado, né?
Isso.
Sim, sim, sim. E também temos disciplinas opcionais, por exemplo, língua latina e mais?
Linguísticas.
Sim, linguísticas e...
Literatura chinesa.
E relações internacionais.
Ou seja, o mestrado é longo, vocês, as disciplinas vão vindo, né?
Isso.
Mas, pelo que o professor Ye falou, o professor Ye, ele é digamos assim, o criador, né? Claro.
Isso.
Que não é sozinho, mas é a pessoa que concebeu o curso, né?
Uhum.
E dentro da estrutura do curso, tem como plano vocês também irem para ficar um período no Brasil. Fala um pouco sobre isso. Vocês, quando no próximo ano vão para o Brasil,
isso,
fazer uma parte do curso lá, é isso?
Isso. É porque eu acho que a Universidade dos Estudos Estrangeiros de Pequim, ele estabeleceu essa parceria de intercâmbio com a PUC do Rio. Então, é com muito prazer que já somos as primeiras que vão aproveitar essa oportunidade de ir para o Brasil. E eu acho que também pela a razão que o professor Ye criou o nosso curso, também porque ele viu a importância das relações sino-brasileiras e ele viu que está faltando um instituto especializado em estudar as relações internacionais do Brasil, porque, na verdade, na China, o Brasil ainda não é um país completamente, perfeitamente conhecido na China. Então, também temos muita sorte. E também vamos aproveitar esse ano no Brasil.
E aí já está. Não vou dizer que estão com as malas prontas, porque primeiro tem que fazer as disciplinas desse semestre, não é, Renata?
Sim. Mas, como sabemos, para conhecer melhor um país, primeiro é que precisamos de ir para este país para conhecer de forma mais direta as suas pessoas, a cultura, etc. E é por isso que o professor Ye quer que nós vamos para o Brasil.
E vocês vão para a PUC São Paulo, que tem um dos principais cursos de relações internacionais. É um dos, na avaliação da CAPES, que é o órgão responsável pela avaliação dos cursos de pós-graduação no Brasil, o de relações internacionais da PUC do Rio de Janeiro.
Uhum.
Tem uma excelente classificação. Então, vocês estão indo para um bom lugar.
A Mara, inclusive, ela já esteve no Brasil durante o terceiro ano da faculdade da Universidade de Comunicação. E eu acho que, pelo sotaque dela, a gente pode perceber que ela esteve na Universidade do Rio Grande do Sul, né?
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
E Mara, pode nos contar um pouco sobre a sua experiência lá durante um ano no Brasil?
Ok. Eu digo assim, o ano em que eu fui para o Brasil estudar na URGS foi um ano mais importante na minha vida, que mais me mudou, que mais me deu novas ideias sobre o meu futuro e sobre o que realmente estou estudando. Porque, na verdade, a escolha de estudar português foi uma escolha sem muito preparação.
Sem muita convicção.
Digamos assim, porque português naquela época era somente uma opção entre várias línguas, entre japonês, francês, espanhol. Quando eu escolhi esse curso de português, não sabia o que ia fazer no futuro, não sabia quais são os países que falam português, não conhecia nada o Brasil. O Brasil, para mim, era carnaval e samba. Mas este ano, quando eu fui para o Brasil, eu conheci o Brasil como um país, como uma nação e como uma cultura, uma das culturas que mais tem as suas características próprias no mundo. E eu fiquei muito apaixonado pelo esse país, pela essa língua. E também foi naquela época que eu comecei a realmente planificar o meu futuro.
Só assim, um parêntese, você viu algum jogo de futebol lá entre Grêmio e Internacional?
Isso, eu fui lá no final do Gauchão, que o Internacional ganhou dos Grêmios. Ah, é, viva o Internacional!
Olha, não vai? Os nossos ouvintes gremistas depois vão querer respostas, né? Mas assim, você vê que é uma paixão louca, né? Não tem explicação, né?
É, realmente.
E chimarrão? Você chegou a provar chimarrão?
Claro. Chimarrão chocolate numa tarde de vento gostoso. Era sempre uma boa memória.
E agora você, quando for ao Brasil, vai agora já junto com a sua amiga Renata. Uhum. Né, Renata? E você ainda não foi ao Brasil, Renata?
Não, nunca. Eu passei um ano em Portugal, em Coimbra, mas eu nunca fui ao Brasil. Mas para mim, o Brasil é... antigamente era principalmente futebol. Eu conheci Ronaldo, não o Cristiano Ronaldo, mas o Ronaldo do Brasil. E agora eu gosto muito de alguns futebolistas brasileiros, por exemplo, David Luiz, que agora está no Chelsea.
Fala um pouco então da tua experiência em Portugal, já que a Silvia perguntou para Mara da vivência dela no Brasil. O que te marcou em Portugal? Portugal tem muitas coisas maravilhosas, com certeza.
Sim, mas de fato eu aproveitei a oportunidade da minha estadia em Portugal para fazer uma visita de toda a Europa. E por isso
é ótimo, porque pode ter uma visão mais ampla ainda, né?
Sim, isto é. E eu passei a maioria dos meus tempos em Portugal, não em Portugal, da minha estadia em Portugal, na Espanha. Sim, porque eu fui várias vezes para visitar a Espanha. E isto é o que eu fiz durante a minha estadia em Portugal.
Não, não precisa ficar arrependida, porque eu acho que é uma oportunidade única. Já está ali, a Europa é toda ligada mesmo, né?
Vale
Portugal
a
vale a pena, sim. Certamente esse conhecimento será muito útil, principalmente agora que você está fazendo relações internacionais.
Sim.
E sem querer, né? Ou sem saber, você já deu um passo lá na frente ao conhecer um pouco a Europa.
Sim, isto é. É só que depois de voltar de Portugal, eu fiquei um pouco, não sei, porque...
Um sentimento de culpa.
Sim, 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 isto é, exatamente, exatamente. Eu teria visitado mais cidades em Portugal, ver mais jogos de futebol em Portugal. Eu só ver 6, sim, eu só vi 6 jogos, isto não basta.
Não, você viu muitos. Olha, não, eu acho que, Silvia, esse programa vai servir para ela sair daqui já não mais com esse sentimento de culpa, tá vendo? Você vê que o Falo Português também ajuda as pessoas a ficarem com o pensamento mais tranquilo, né? No caso aqui da nossa amiga Renata, ela já vai sair do programa feliz, porque ela sabe que vai ter várias oportunidades de voltar a Portugal e usufruir ainda mais da beleza da cultura portuguesa. E também ela vai perceber que no Brasil a cultura portuguesa é muito forte. Não é isso, Mara? Já dá para ver quando
claro,
está por lá, né?
Claro. A arquitetura e a música também. Na verdade, a música samba também foi uma mistura de música portuguesa com música africana, não é?
E o próprio viver, o próprio pensar, né? Talvez a. Imaginemos que nós temos três fortes raízes. Temos mais, mas três fortes raízes. Uma negra, africana negra, uma indígena e uma portuguesa misturada com algumas outras, com alguns outros povos europeus. No caso do Rio Grande do Sul, muita influência italiana, alemã, né? E asiáticos também, mas essas três. E essas raízes estão muito vivas. Elas são difíceis de serem percebidas porque nós olhamos o todo. Mas quando nós pegamos esse todo e decompomos, nós vamos perceber a força dessas particularidades, por exemplo, portuguesas, na cultura, no cotidiano brasileiro.
O que vocês querem fazer no futuro? Sim, planos, sonhos.
Plano concreto, por enquanto não tenho. Porque, para falar a verdade, antes dessa decisão de fazer mestrado, já conseguiria. Todos os estudantes de português, na verdade, não tinha nenhum problema em conseguir um emprego. Seja, mas esses empregos, eles são mais empregos, nos setores governamentais, nos ministérios, ou nas grandes empresas que têm esses negócios com o Brasil e com outros países que falam língua portuguesa. O que eu penso é que, exatamente como o professor José, tinha falado antes, agora as relações e essa vontade de aproximação entre a China e o Brasil está sendo cada vez mais forte. Mas eu acho que agora, na academia chinesa, os estudiosos chineses estudam mais ainda sobre relações entre a China e Estados Unidos, China e Japão, China e Índia, mas tem muita pouca pessoa que é especializada em estudar relações sino-brasileiras. Então, é praticamente por causa disso que eu escolhi fazer esse curso, porque eu quero entender mais, porque esses conhecimentos constituem a base para maior passo entre os dois povos, tanto comercial como política. Então, o que eu penso é que no futuro, em primeiro lugar, eu tenho certeza que eu vou fazer algo estritamente ligado a isso, aos meus estudos. Em segundo lugar, eu quero contribuir mais ainda para o avanço desses estudos. Então, existe uma possibilidade de eu ser uma professora também. Mas existem outras possibilidades de eu trabalhar no Brasil trazendo as culturas chinesas para lá, ou trabalhando aqui trazendo as culturas brasileiras para cá. Então, essa é a minha ideia, mas não tenho certeza ainda.
Se a gente perceber, por mais que seja a diversidade das ideias, elas se focam em um ponto, que é proporcionar aos chineses um conhecimento mais profundo sobre a cultura brasileira e proporcionar aos brasileiros um conhecimento mais profundo sobre a cultura da China. Em síntese,
Isso.
eu acho que é isso, não é isso?
Isso.
E você, Renato,
Sim.
seus sonhos?
Sonho. Sonho é que não tenho. Eu só quero ser uma professora. Sim, apenas quero ser uma professora. Porque isto, principalmente porque, bom, agora na China, muitas pessoas ainda não sabem que os brasileiros, eles falam português. E eles não, e, além do futebol, do samba, do carnaval, e eles não sabem nada sobre o Brasil. E, para mim, eu acho que só depois de ter os conhecimentos mais profundos da China e do Brasil, dos dois países, é que uma pessoa pode contribuir melhor e divulgar melhor, contribuir melhor para o intercâmbio cultural e de outros aspectos entre estes dois países e promover as relações sino-brasileiras.
Fico muito otimista com o futuro das relações sino-brasileiras com esses
E
jovens.
talvez sino-lusófono, porque eu acho, agora eu entendo o professor Ye mais ainda. Ele apostou na formação de futuros formadores. E é isso realmente que estamos precisando. É formar pessoas não só para o mercado de trabalho, mas formar pesquisadores para multiplicar o conhecimento desses dois povos, que têm em comum algo muito especial, que são dois povos que amam o viver e amam a paz. E essas culturas parecem que são diferentes, mas na sua profundidade não são diferentes. São pessoas lutando pelo viver e sabendo que, se temos um ambiente pacífico, um ambiente de paz, a amizade pode florescer e muitas coisas boas poderemos construir juntos. Eu acho que é isso.
E com isso terminamos o Falo Português de hoje. Mais uma vez agradeço a visita de as duas moças bonitas à nossa rádio. Muito obrigada pela vossa presença aqui.
E parabéns pela inteligência também, não é assim?
Parabéns pelos estudos.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras do professor.
Muito obrigada. É um prazer para nós.
O prazer é nosso. Realmente feliz, assim, aqui. O Falo Português é um programa de responsabilidade da Silvia, mas eu sempre pego carona e também fico participando aqui com ela e com vocês. Então, para mim também é um prazer participar do Falo Português. E eu falo português, né? Mesmo sem ser chinês.
Ok, obrigada pela sua audiência e a gente se encontra na próxima semana. Adeus, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.